tenho a satisfação de receber aqui a Silvia Benedetti, e ela está acompanhada da sua mãe, a dona Leila, né? E tenho a grata satisfação de também saber que ela é filha do Araújo, que é um grande amigo aí da localidade da Guanabara, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Silvia, porque ela é formada em engenharia de alimentos, doutorada, mestrada, pós-doutorada, e como é que é a sua vida, hein, Silvia, dentro da universidade? Eu sei também, fiquei sabendo agora que você é professora universitária. Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetária. É um prazer estar de volta a casa, né? Porque eu já saí aqui do Rio Grande do Sul já fazem 20 anos, né? Quase 20 anos que eu saí daqui. E voltar para Espumoso, que falando um pouquinho da minha trajetória, é um grande prazer. Então, eu sou engenheira de alimentos formada na Universidade de Passo Fundo, né? Me formei no ano de 2008. Depois eu fui para Florianópolis, fiz meu mestrado, meu doutorado lá, fiz toda a minha formação então para a carreira universitária. E aí depois, no ano de 2015, eu acabei passando num concurso na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde eu atuo até hoje. Eu resido na cidade de Naviraí, que é perto de Dourados, né, que tem muitos espumosenses, inclusive, que estão em Dourados, e desde então eu atuo lá como professora.
Está passeando.
Sim, vim passar aqui a Semana Santa agora com meus pais. Eu fiquei um ano fora, né, e agora eu tô aproveitando um pouquinho mais a família.
Você estava me contando que fez uma graduação em Barcelona, é isso? Ou foi fazer um estudo lá?
Isso, eu fui fazer um ano, né, de pesquisa de pós-doutorado, né, foi com uma bolsa aqui do Brasil, né, eu aprovei no Ministério da Educação e fui desenvolver uma pesquisa com duas plantas, né, que estão bem alta, inclusive no Brasil, uma delas, né, que é a Ora Pronobis, que vem sendo muito estudada aqui no Brasil pelas propriedades que tem de compostos proteicos, antioxidantes, e uma outra planta que é bastante típica lá no Mato Grosso do Sul, que é a moringa, que é muito usada pelos descendentes de japoneses para produção de chás, né? Então eu levei na mala, né, literalmente, as duas plantas, e eu desenvolvi uma pesquisa lá, e eu voltei agora recentemente, no início de março, né? Então faz bem pouco tempo. Eu fiquei durante um ano lá desenvolvendo a pesquisa.
Certo. A Ora Pronobis, ela tem uma indicação também, né, para o controle da diabetes, né?
Sim, sim, ela tem muitas propriedades. Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi essas duas plantas, sim, né, para poder levar para o meu estudo. Primeiro que são plantas que vêm sendo muito estudadas, né, no Brasil. A Ora Pronobis é uma planta que a maioria das pessoas, às vezes, até tem em casa, né? Elas entram, as duas plantas que eu estudei, elas entram dentro de um grupo que foi até por um pesquisador gaúcho que denominou como PANC, planta alimentícia não convencional. Ou seja, são aquelas plantas que, inclusive, antigamente tinha no mato, né? Sim. E que os antigos costumavam consumir. Eu lembro até do pai, quando eu era criança, que aquele radite do mato, sim, né? Que são plantas que nascem na natureza e que que foi se perdendo com o tempo esse consumo. E a Ora Pronobis é uma planta que, claro, ela é plantada, né? Ela não dá, sim, naturalmente, no, assim, na natureza.
Você planta um galinho, ela
exatamente, vem. Exatamente. E para você ter uma ideia, Tiago, a planta, ela tem uma concentração de proteína equivalente à da carne. Hoje ela vem sendo, inclusive, muito consumida por essas pessoas que não consomem carne, né? Os vegetarianos, os veganos. E ela tem uma denominação também em alguns países aqui da América Latina, né? Onde ela também é presente como carne dos pobres. Que pessoas que, às vezes, não têm condição de consumir ou de comprar carne, consomem esse tipo de planta para que supra a necessidade de proteínas, né? De consumo de proteína, que é muito importante para a nossa saúde, para manter todos os músculos, né, a nossa mobilidade. Então, eu levei essa planta aí para a gente estudar. Agora eu ainda estou na fase de análise dos resultados, né, que como eu voltei recentemente, mas a nossa ideia é instigar e fomentar, né, no Brasil inteiro o consumo dessa planta, né?
Ela pode ser degustada como uma salada,
sim,
né?
Sim, como uma salada.
Pode arrancar uma folha lá e comer.
Exato, né? Ela tem um sabor agradável. Ela pode ser consumida como salada, ela pode ser refogada. E agora, inclusive, existem umas linhas de produtos de pães que já tem, isso já é comercializado no Brasil, a farinha dessa planta para ser adicionada em pães. pães, em biscoitos, né? Inclusive lá na universidade, a gente desenvolve produtos, né? Já foi desenvolvido sorvete, já foi desenvolvido bolos, produtos de panificação com a farinha dessa planta.
Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é engenheira de alimentos, quando você refoga, por exemplo, uma hora Pronobis, você acaba tirando um valor nutricional dela ou não?
Então,
até que ponto a temperatura prejudica, né?
Sim. Os alimentos, né, quando eles passam por um processo que a gente chama de um tratamento térmico, que você aumenta essa temperatura, alguns compostos, eles são termossensíveis. Isso com qualquer alimento, uma carne, uma verdura, qualquer coisa. Então, claro que há alguns compostos, principalmente as vitaminas, elas são mais suscetíveis a degradar com a temperatura.
Mais voláteis.
Exatamente. Ela se degrada mesmo. Acontece uma reação química ali e degrada.
Entendi.
Só que, por outro lado, algumas plantas, por exemplo, alguns vegetais, quando você cozinha, você destrói alguns compostos que nós chamamos de antinutricionais, que são, por exemplo, o feijão. O feijão verde, ele tem um composto que não chega a ser tóxico, mas ele é um composto que não é absorvido pelo nosso organismo. No cozimento do feijão, isso acontece também com a soja, com a ervilha, né, que são os leguminosos, você destrói esses compostos e torna esse alimento mais digerível, mais os compostos são mais facilmente absorvidos pelo nosso organismo. Então, essa questão da temperatura, sempre quando você sobe a temperatura, né, faz um cozimento de um alimento, ele perde algum composto.
Uhum.
Mas não é também uma perda significativa. Né?
É, então, ele mantém.
Mantém, com certeza, mantém.
O
mantém.
Que é do alimento pode...
Altera, com certeza.
Ter uma
altera.
Pequena alteração.
Altera, mas não vai tornar esse alimento... por exemplo, uma outra coisa que não é só temperatura. Por exemplo, o suco de laranja, né? Quando a gente prepara um suco de laranja, o suco de laranja é rico em vitamina C. Se você prepara agora e já consome o suco... Você vai ter uma quantidade de vitamina C. Daqui meia hora, esse suco, se ele não for mantido na ausência de luz, porque o que degrada a vitamina C é principalmente o oxigênio, o ar e a luz, né? A claridade. Então, se você não deixa esse suco numa jarra bem fechada, escura, ele vai perder. Mas não significa que se você tomar esse suco de laranja daqui uma hora, ele não vai mais ter vitamina C. Porque a quantidade, por exemplo, dessas vitaminas que nós precisamos no nosso organismo é uma quantidade muito baixa.
Uhum.
Então, às vezes, as pessoas se equivocam em achar que tem que tomar um monte de vitamina porque não consome. Na verdade, a gente só precisa das vitaminas se a gente não se alimenta bem, né?
Uhum.
É, por exemplo, uma cápsula, né? Então, se você tem uma alimentação saudável ali, né? Consome de tudo, você vai ter suporte de tudo aí.
Bacana. Outra questão, você esteve em Barcelona, né? Como é que é a tecnologia hoje de alimentos desse país?
Então, a região onde eu estive na Catalunha, né, que é uma região da Espanha mais ao leste, né, e tem divisa com a França, então ela está mais na parte de cima, é uma região que tem uma produção agrícola bastante forte, né, claro, né, é um país pequeno. Eles não têm uma produção extensiva, por exemplo, como aqui no Brasil, de soja, de grãos, mas eles têm grande produção em pequenas propriedades, eles têm uma tecnologia de otimizar a produção. Então, eles têm muita produção de verduras, muita produção de frutas, a produção de carne também. Ali, a região onde estava é uma grande produtora de carne de suína, né? Então, assim, eles... como a população também lá é bem menor do que a do Brasil, né? Eles têm um abastecimento de alimentos muito intensa nessa parte onde eu estava. Então, é uma região altamente industrializada. Eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer visitas em algumas empresas, em algumas indústrias de alimentos lá, e é impressionante a tecnologia, né? Eles têm uma tecnologia, inclusive nós importamos a tecnologia das indústrias de alimentos da Europa, né? Então, a Alemanha é um grande produtor de equipamentos, a Inglaterra. Então, a indústria lá, ela é muito... eles são muito preocupados com essa questão também de sustentabilidade, de meio ambiente. Eles têm muito mais forte essa preocupação, porque eles não têm, por exemplo, a disponibilidade de água que nós temos. Inclusive, eles vêm passando por um período de seca bem forte lá.
Uhum.
Então, eles têm muita preocupação com essa questão dos recursos, de otimizar o uso dos recursos naturais, né? Então, é uma região bastante industrializada.
E a moringa, que é lá, é uma planta lá do Mato Grosso, ela serve para quê?
A moringa, ela é uma planta que, na verdade, quando eu estive lá na Espanha, eu descobri que essa planta existe no mundo inteiro.
No mundo inteiro.
Ela é uma planta, é uma árvore. Essa sim é uma planta que pode ser encontrada na natureza. Eu não sei se aqui no sul ela é encontrada. Talvez até meu pai me perguntou, né? Queria, quando eles estiveram lá, eles queriam saber se conhecer a árvore. Eu mostrei. Uhum. Meu pai falou, não sei se a gente tem no sul. Eu acho que ela é uma planta mais adaptada ao cerrado, uhum. né? O clima do cerrado, ao solo.
Daqui a pouco ela sofre bastante com o frio aqui.
Exatamente, exatamente. E é uma árvore e normalmente essa planta ela é usada como chá. Só que hoje ela vem sendo estudada também, porque ela tem um alto conteúdo de proteínas. Eu também fiz avaliação lá, ela tem bastante proteína. Só que ela tem um sabor um pouco diferente, então ela vai ter que passar por algum tratamento. Então, por exemplo, lá na Europa, a gente já encontra bebidas, sucos de moringa comercializado. Aqui no Brasil, ela é muito mais comum usada como assim como uma cápsula, né? Então, a gente encontra as cápsulas, né? Uhum. Ela é muito usada para baixar o colesterol, né? Para prevenção de doenças, tanto a moringa quanto a ora-pro-nobis. Só que, assim, às vezes é mais voltada para a indústria farmacêutica. E hoje, uhum. o que a gente quer dar destaque para essas plantas é o uso realmente alimentício. Né? E não somente como cápsula, né? Você tem no teu jardim e muitas vezes você não sabe que tem uma propriedade que você pode usar para alimentação também.
Quantas folhas de ora-pro-nobis você comeria por dia?
Então, não existe uma recomendação.
Não existe?
Isso já vai mais para a parte nutricional, né?
Sim.
Foge um pouco também da minha formação. Mas não existe uma quantidade, né? Ali em 100 gramas, por exemplo, para você ter uma ideia, em 100 gramas da folha, né? Da folha seca, né? Sim. Que daí, claro, seria um volume maior da folha verde, ela tem em torno de 20% de proteína. Então, se você consumisse 100 gramas por dia da folha seca, você teria um aporte aí de 20 gramas de proteína, só para você ter uma ideia.
Claro,
mas não tem uma quantidade mínima ou máxima, ela não tem nenhum composto tóxico, digamos assim.
Muito bem, Silvia. Pena que estourou nosso horário aqui, senão nós ia trocar uma ideia, estender um pouco mais o nosso bate-papo, mas eu acho que já deu para ter uma ideia. E quando você tiver os resultados dessa pesquisa, por favor, divida com a gente mesmo que à distância, pelo Zoom, né? A gente pode hoje com ferramentas...
Claro, com certeza, com o maior prazer.
Com certeza. Pode compartilhar isso, né? Porque de nada adianta você fazer uma pesquisa, um trabalho, um estudo e não compartilhar com as pessoas, podendo até ajudar.
Exatamente, esse é o objetivo, né?
Uhum.
Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória,
com
né?
Com certeza.
E uma filha aí de espumoso, né? Para o mundo, é
que
um
bacana.
Grande prazer.
É um orgulho para a comunidade, para a sua família e prazer em conhecê-la, já que você saiu então em 2008 e nós então falamos aí de mais de 20 anos que você está fora.
Exatamente.
Tá bom.
Exatamente.
Não, saiu antes, né? Se formou em 2008, já saiu antes.
Isso, a espumosa saiu em 2002.
Pois é. São mais de 20 anos. Muito bem. Especial na nossa manhã.